Programa em Pauta, sempre com um assunto de seu interesse.
Eu estou conversando aqui com a doutora Ana Paula Canto, ela é oftalmologista da Clínica Canto. Estamos falando sobre miopia e eu vou repetir o alerta aqui, porque tem muito pai, doutora, que imagina assim, ah, mas miopia é um problema simples, né? Porque a gente imagina, ah, vou usar um óculos aí de um grau e meio, dois, e tá tudo bem, vou ter uma vida normal. Não é disso que nós estamos falando. A miopia é naturalmente um problema que muita gente enfrenta com tranquilidade, mas no caso que nós estamos abordando aqui, há o risco de que ela abra caminho para outros problemas graves no futuro que podem levar, como a doutora disse, até a perda da visão.
Sim, altas miopias, sim.
Então, fico alerta para você que é pai cuidar principalmente das crianças. Agora, doutora, para nós adultos, de que forma os computadores e essa vida fechada, porque eu, por exemplo, trabalho 12 horas por dia. Em grande parte desse período, eu estou restrito a essas máquinas na minha frente. Qual o dano que isso pode trazer para
a
minha visão?
Então, não vai aumentar a miopia, você não vai se tornar um automíope, mas existem as luzes azuis emitidas pelos computadores que podem ser prejudiciais aos seus olhos, aumentando o risco de você ter catarata, o risco de você ter degeneração macular relacionada à idade, que é uma alteração no fundo do olho, que é principalmente por causa da idade, mas a gente sabe que os raios ultravioletas do sol e os raios azuis dos computadores também podem ajudar no desenvolvimento.
Eles estimulam essa deterioração?
São luzes que estimulam a deterioração. É, o que muitas pessoas sentem pelo uso excessivo de computador, e isso também levando as crianças, é olho seco. É aquela ardência, aquele olho vermelho no final do dia, lacrimejamento, visão embaçada, que você pisca, pisca, pisca e melhora. Então, isso é o olho seco. Então, é a qualidade ou a quantidade da lágrima que ela está deficiente. E isso porque no computador a gente pisca muito menos do que a gente deveria piscar. Então, deveríamos piscar mais ou menos 18 vezes por minuto. E os estudos mostram que quando a gente está fazendo uma atividade que requer muita atenção, como computador, celular, direção, piscamos ao redor de 3 vezes por minuto. E vale lembrar que às vezes o olho seco leva também um lacrimejamento. Parece um pouco contraditório, então as pessoas vêm ao consultório e dizem, ah, doutora, eu estou lacrimejando, meu olho fica vermelho no final do dia, densa, qualidade de visão baixa. Eu digo, ah, isso é sintoma de olho seco. Me olho com uma cara assim, tipo, como? Eu estou dizendo que está lacrimejando, meu olho não está seco. Ou eu sou chorona. É que a qualidade da lágrima não é boa, então às vezes ela evapora muito. O que o organismo faz? Ah, não está dando, não é o suficiente a lágrima, eu vou produzir mais. Mas uma de qualidade, produz mais e não faz o efeito. Então produz e não tem o efeito, começa a lacrimejar. É um efeito reflexo do organismo. Então, o que pode ser feito para isso? Lembrar de piscar quando você está na frente de computadores. E algumas vezes precisamos usar colírios lubrificantes, lágrimas artificiais, para ajudar na umidificação dos nossos olhos.
Basta isso.
Basta isso, piscar e assim, não tem como a gente sair desse mundo tecnológico que estamos hoje. Então, a gente tem que tentar achar um equilíbrio e achar como conter esses efeitos colaterais que isso nos trazem. Então, quem usa óculos, existem, inclusive, proteções que são filtros colocados nos óculos que protegem contra a luz azul emitida pelos celulares, tablets e computadores, né? E um lubrificante é muito comum nos escritórios, as pessoas já terem o frasquinho de lubrificante na frente do computador e pingando ao longo do dia. Isso não tem efeito colateral nenhum. Mas vale lembrar que não é qualquer tipo de colírio, né? É a mesma coisa dizer, ah, vou usar um comprimido. Um comprimido existe para milhões de coisas. Um colírio também é uma forma, um veículo que você está instilando uma medicação no teu olho. Então, existem colírios lubrificantes, existem colírios com vasoconstritores, existem colírios com corticoide, e que não vale você ir na farmácia e comprar qualquer um. É importante uma consulta com o oftalmologista que vai te indicar o melhor colírio, o melhor lubrificante, lágrima artificial, para aquele tipo de sintoma que você está sentindo para o seu olho.
Doutora, em relação à distância que a gente tem que ter dos equipamentos,
mais ou menos uns 70 centímetros de distância, no mínimo, né? É, lembrar também que, às vezes, se você deixar o monitor um pouco mais baixo do que o teu olhar em si, você olha mais para baixo, a pálpebra cobre mais os seus olhos também, e você acaba tendo um pouco menos de sintoma de olho seco. É, não pode ficar extremamente próximo aos monitores, que isso pode prejudicar os seus olhos.
Tem que ter cuidado também com a ergonomia dos espaços.
Exatamente, né?
Né?
Existem técnicos especialistas em ergonomia, em iluminação de ambiente, em cadeira, em distância para você colocar os monitores e equipamentos de trabalho.
Doutora, a senhora falou da importância de levar crianças ao consultório do oftalmologista para prevenir algum problema. No caso dos adultos, eu estou enxergando bem, vamos supor que quem está nos escutando está dizendo, não tem problema nenhum, estou enxergando bem. Essa pessoa tem que ir ao oftalmologista?
O recomendado é que vá ao oftalmologista uma vez ao ano, principalmente depois dos 40 anos de idade. Porque quando se desenvolvem algumas doenças silenciosas, como por exemplo o glaucoma, que ele pode levar à cegueira de forma irreversível e não tem sintoma. Quando ele vai dar algum sintoma, alguma manifestação, é que ele já está muito avançado. Então, o glaucoma ele vai comendo a visão da periferia para o centro, como se você estivesse enxergando através de um tubo. Quando você percebe que tua visão está ruim, que não enxerga mais o lado, está se batendo, está batendo o carro, quando vai estacionar, já é muito tarde. Infelizmente, isso é uma forma irreversível. Algumas alterações do fundo do olho também são diagnosticadas no consultório e elas não dão sintoma até serem alguma alteração grave. Pessoas diabéticas, hipertensas, também precisam serem examinadas uma vez ao ano, porque a diabetes e a hipertensão podem levar a alterações de fundo de olho também, que elas podem ser contidas, a progressão dessa alteração de fundo do olho, quando diagnosticada precocemente.
Sempre a partir dos 40?
Pode, desde sempre, mas principalmente a partir dos 40 anos. Mas não quer dizer que aquela pessoa de 20 anos não deva ir ao oftalmologista. O ideal é que vá uma vez ao ano. Muitas pessoas têm medo de ir ao oftalmologista e dizer, mas o doutor vai mudar meu óculos, vai me passar um óculos, eu não quero usar. Não tem necessidade de ser mudado o óculos todos os anos se aquele óculos está bom. Então, as pessoas às vezes deixam o livro porque não querem gastar com óculos. Agora eu não tenho dinheiro para trocar o óculos. Não precisa ter esse medo. Vai ao oftalmologista para fazer um exame de prevenção de rotina. Trabalhamos atualmente na medicina como uma medicina preventiva. Diagnosticar precocemente algumas alterações antes que elas sejam levem a cegueira de forma irreversível.
A recomendação a partir dos 40 é para evitar problemas que se desenvolvem a partir dessa idade.
Que principalmente a partir dessa idade, mas podem acontecer antes. Então, vamos dizer assim, vamos levar uma mensagem para casa. Vá ao oftalmologista todos os anos. Principalmente se você tem acima de 40 anos.
É a mesma recomendação de ir a um clínico geral ou ao seu médico de confiança, né?
A mesma recomendação.
Bom, em resumo, né, doutora? Apesar de a tecnologia nos trazer uma série de benefícios, uma série de vantagens, ela também traz riscos para a nossa saúde, exatamente porque são questões novas com as quais a gente vai aprendendo à medida que os problemas vão aparecendo.
Exatamente.
Né?
Muita coisa vamos descobrir nos próximos anos, porque é tudo muito novo, né? Então, e uma outra coisa, a gente lembrar bem, eu me preocupo com as crianças, foge um pouco da oftalmologia, mas é que as crianças estão começando a ficar corcundas, né, os adolescentes, porque eles começam a olhar o celular e olhar para baixo e começam a ficar com corcundas e terem problemas mesmo de coluna cervical, podendo até levar uma hérnia cervical pelo excesso de olhar para baixo. Então, isso é uma coisa que tem que tomar cuidado também, não só com a visão, mas com o resto da fisiologia do nosso corpo.
E a recomendação de pelo menos 2 horas de atividade ao ar livre acaba complementando todos os problemas que a gente tem vivido hoje em dia, né? Obesidade infantil, outros problemas decorrentes da falta de atividade física e também a proteção a problemas futuros nos olhos.
Com certeza.
Doutora, quero muito agradecer a sua presença aqui. Vou lembrar mais uma vez, a doutora Ana Paula Canto é oftalmologista da Clínica Canto, aqui de Curitiba, e nós estamos falando aqui sobre um problema grave, a prevenção à miopia. Parece ser um problema simples, mas a gente tem um levantamento da Organização Mundial da Saúde apontando que a média de 20% da população com o problema hoje pode chegar a 50%. Portanto, metade da população em 2010, ou melhor, em 2050, pode ter miopia, com problemas que podem ser muito mais graves do que simplesmente a dificuldade de ver alguma coisa à distância, doutora.
Exato. Que podem causar alterações permanentes na visão.
Doutora Ana Paula, muito obrigado pela sua presença aqui e até uma próxima oportunidade.
Obrigada pela oportunidade.
Eu conversei com a doutora Ana Paula Canta, a gente falou aqui sobre a miopia.
Programa Em Pauta, sempre com um assunto de seu interesse.